Oi, minha gente, tudo bem? Aqui é a Jaqueline Tartari e nós vamos dar continuidade à nossa série sobre os relacionamentos com os diferentes perfis do Eneagrama. Hoje nós vamos falar do casal 6 e 1, esse casal perfeitinho e justiceiro. Os pontos fortes do casal é que eles são atraídos por esses ideais nobres, né? De lutar contra a injustiça. Em busca de um mundo melhor, um mundo mais perfeito. Querem fazer algo de útil, assim, prático para melhorar o mundo. Costumam ter um projeto em comum e trabalham para realizar um sonho. Muitas vezes, já desde o primeiro encontro, é isso que faz eles se conquistarem, né? Essas ideias de futuro, do que eles querem. São focados em questões que precisam de ajustes. Então, o casal, eles estão sempre tentando se melhorar, buscando formas de se desenvolver. Só que se oscilam bastante, né? Entre, às vezes, a imposição do um e a dúvida do seis. Ambos tendem, então, a projetar cenários e ficam um pouco ansiosos, porque ocupam demais, o dia a dia por questões que ainda estão por vir. Precisam então relaxar um pouquinho, né? Mas eles se identificam bastante nesse contexto de olhar para o que está por vir ainda, o que que a gente precisa fazer, quais o próximo passo. Então, são casais bem objetivos. O 1 e o 6, em especial o 6 sexual, eles possuem coragem, né? Para superar desafios e suportam com muita paciência os tempos difíceis no relacionamento. Eles entendem a importância de fazer boas perguntas e eles têm a disposição necessária para tentar o inesperado, né? E tentar os desafios. Eles gostam de enfrentar os desafios. São responsáveis e são comprometidos, buscando organização e planejamento para alcançarem aí os seus sonhos. Eles também têm um foco, né? Profissional e intelectual. Gostam sempre de estar crescendo e se melhorando. O um passa a segurança que o seis tanto precisa e admira no parceiro pelo seu jeito de ser e de se posicionar, né? De ter tanta segurança em si mesmo. Já o seis tem características que o um admira muito, como a cooperação e a disposição, né? Para análise e está sempre buscando novas alternativas. Pontos de atenção para esse casal, então. A gente vê que os dois perfis, então, eles acabam sendo muito críticos e criando muitas expectativas sobre os futuros e sobre as coisas como elas devem ser, o que leva a uma grande frustração, assim, com o tempo, em relação ao parceiro. Ambos evitam o conflito, né? Porque o 6, ele não gosta quando o 1 entra em contato com a raiva, e o 1 também não gosta de demonstrar raiva porque não acredita que isso é uma coisa muito nobre. Embora, se a gente for para o casal 1 e 6 sexual, aí vai ser um casal um pouco mais explosivo, porque esses dois casais, eles são mais desafiados, né? São mais o seis sexual, ele ataca para não ser atacado, e um sexual não consegue conter a raiva, reprimir a raiva, né? Então esse impulso é mais presente. Por isso que ele traz uma crítica muito excessiva e faz com que o seis muitas vezes não se sinta seguro diante dessas exigências inalcançáveis do um. A raiva, então, vai assustando o seis. E ele vai ficando cada vez com menos vontade de debater. E aí, essa necessidade dos dois, que é uma característica marcante, de estar sempre certo, pode trazer uma sensação de que não está valendo a pena, que não tem como eles terem um diálogo, né? Diante da inflexibilidade do um, muitas vezes o seis tende a ceder para evitar a discussão, mas que também leva a um desgaste na relação. O cuidado aqui é para que eles não se afastem, comece cada um a fazer suas coisas e evitem conversar, porque realmente o diálogo aqui Fica um pouco difícil se a gente não tem uma escuta, né? Se você está tentando argumentar e se um não tem escuta, porque ele já tem certeza. Então, esse é um ponto de atenção desse casal. Como que a gente pode melhorar o relacionamento nessas quarentena agora, né, gente? Lembre-se de checar a realidade. É importante para vocês muito buscar alternativas como a comunicação não violenta, né? Evitar a acusação do outro, guardar ressentimentos, porque vocês vão guardando os ressentimentos para não ter discussão, só que uma hora vai explodir. E aí fica distorcido. Então, buscar esses recursos externos de como se comunicar, o que a gente quer fazer, eliminar as projeções sobre o parceiro. E para isso só existe um jeito, né? Conversas periódicas e ficarem mais abertos para os imprevistos. Essas conversas periódicas precisam estar na agenda, né, gente? Se preparar para essas DRs, anotar as coisas que precisam falar, cuidar para não acusar e estar aberto para ouvir. O lazer é um ponto fundamental aqui, porque o um, ele é muito rígido, às vezes, com essa questão do lazer. O lazer dele é muito programado. Então, vale se organizar aqui para ter uma diversão mais leve e se abrir para o que vier. Com certeza é um desafio grande, né? Mas vai ser um excelente exercício aceitar as coisas e as pessoas exatamente como elas são. Nesse sentido, aqui é muito importante trabalhar a espontaneidade. A espontaneidade desse casal é quase zero. Embora o 6 acredite bastante que é espontâneo, na verdade ele não é tanto. Então já pensou ter um dia inteiro para brincar como criança? Vale para o casal se desafiar o ridículo, colocar uma música. Né? No início pode colocar uma venda nos olhos e deixar o corpo se movimentar como ele quer, sem ter que fazer passinhos ou agindo tipo um robozinho, né? Deixa a música interior falar mais alto. O nome dessa prática se chama movimento espontâneo. Dancem desengonçados mesmo. Quando vocês conseguirem tirar as vendas e dançarem assim ridiculamente um na frente do outro, sem se preocupar com os julgamentos, com certeza vão ter recuperado um pouco a espontaneidade e dado um passo certeiro em direção à intimidade. Outra coisa importante para esse casal é a lista da gratidão. Como é um casal muito realista e tende a ver as coisas um pouco mais negativa, todos os dias, né, escrever algo que gostaria de agradecer que aconteceu. E também listar as qualidades do parceiro, para não cair na armadilha de só olhar os pontos negativos. Não perca de vista as boas intenções do parceiro e os motivos pelos quais você se apaixonou por ele. Alimentem a confiança e o apoio mútuo. Vale elogiar. Muita dificuldade de elogiar, às vezes, esse casal. O um tem muita dificuldade de dar elogios, né? Então, vale treinar o elogio conscientemente. Isso vai fazer muito bem para a relação. Outra questão importante é aprender a lidar com os próprios sentimentos. Quando isso acontecer, vocês vão perceber que vão parar de culpar um pouco mais o outro, né? Porque essa tendência de achar que sempre as coisas é porque o outro não fez isso, ou porque o outro não colaborou, tem muito a ver com não olhar para a nossa insegurança e para a nossa necessidade de perfeccionismo, alguma raiva muito reprimida. Quando ficarem incomodados, tentar então olhar para esse sentimento e dar vazão a ele. É bom olhar no espelho e repetir, né? Sim, eu sinto medo. Eu sinto medo, tá tudo bem eu sentir medo. Para um, eu sinto raiva, eu tenho raiva, tá tudo bem eu sentir raiva, eu posso sentir raiva, eu sou uma pessoa. Então, vocês com vocês mesmos façam esse trabalho, porque por a gente reprimir essas emoções, elas vão vir com muita força na relação com o outro. Então, esse trabalho precisa a gente acolher as nossas emoções primeiro, e só a gente conseguindo lidar com a nossa própria vulnerabilidade, podemos olhar para o outro e acolher o nosso parceiro como ele é, exatamente como ele é. Lembre-se disso, né?
O estado ideal só existe quando abrimos mão da necessidade de ter as coisas do nosso jeito e podemos observar a perfeição das coisas exatamente como elas são.